Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Pessoal, voltamos para o programa Pedaleira, esse segundo bloco. É uma descida de bicicleta esse programa mesmo. É uma delícia e passa muito rápido. Então eu vou falar para vocês. Dia 17... Ei, Ângelo Jordão, boa tarde. É, dia 17, domingo, às 9 horas da manhã, já decorou, né? Bicicletada aqui do centro até a Praça do Juvevê. Sabe o que, que é que eu estou repetindo aqui? É porque a gente está com uma ação que se chama... Achei tão legal isso. Uma ação do designer Rafael Camargo, um cara que eu admiro bastante, parceiro sempre do movimento da bicicleta. E ele vai estar fazendo uma ação que se chama facilitação visual. Sabe aquela ação de alguém que vai desenhando e vai registrando de uma forma, de uma linguagem de cartoon, tudo que vai sendo falado, tudo que é falado num debate, assim, numa entrevista? Então, Rafael Camargo vai estar fazendo a facilitação visual. Ele vai estar fazendo esse cartoon enquanto o pessoal, os ambientalistas, que eu vou falar para vocês quem são, eles vão estar falando. Porque assim, ó, se falar não está sendo suficiente, se falar é pouco, então a gente desenha. Pode ser assim? Então a gente desenha. Porque urgente a coisa é. A gente vai ter Clóvis Ricardo, da SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Então, o Clóvis, o diretor executivo dessa ONG, vai estar presente falando para a gente sobre as questões da Mata Atlântica e emergências climáticas. A gente vai estar com a Dailey Fischer, bióloga também, mestre em tecnologia e doutora em meio ambiente. E ela vai estar representando o Instituto de Estudos Ambientais e da Associação Mar Brasil. O Instituto de Estudos Ambientais é a Mater Natura, que eu talvez tenha falado para vocês aqui antes. Também a gente vai estar com o André Ferretti, engenheiro florestal, analista de projetos ambientais, da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. São pessoas especialistas em floresta amazônica, aquecimento global, que mais que tem aqui os temas importantes? Bom, são pessoas atuantes em observatórios, né, em pessoas que estão fazem a ponte entre o que a ciência está trazendo e a vida cotidiana, o que é necessário. Essas ONGs, elas acabam afunilando as ações necessárias e jogam para a sociedade, falam, pessoal, não deixa passar esse dia, esse debate, essa manifestação, é necessário fazer aquele abaixo-assinado, é necessário participar de manifestação. Eu sempre digo aqui que a gente é um ser social, então a gente precisa agir coletivamente. Também vai estar com a gente a Daniela Bonamigo Zupiroli, diretora administrativa financeira do Instituto de Estudos Amazônicos, que por acaso tem sede aqui em Curitiba, esse Instituto de Estudos Amazônicos. Ela data lá dos anos 80, super interessante esse lugar. A Daniela é antropóloga e socióloga, formada pela UNB, possui pós-graduação em administração de empresa pela FGV e há mais de uma década é consultora socioambiental, participando de vários projetos. Deixa eu ver o que mais. Coordena um projeto financiado por organizações internacionais. Ah, e a gente também vai estar com uma outra organização que eu quero muito contar para vocês. Então, a Daniela está representando o Instituto de Estudos Amazônicos. E, enfim, as pessoas aqui são gigantescas. Então, se você tem alguma pergunta, se você quer saber como é que está a Mata Atlântica, como é que está... A nossa araucária realmente está em extinção? Como é que está sendo a política? Por que, que não pode derrubar uma araucária aqui e acolá? Qual é o impacto que euzinha, causo na Amazônia? O que, que euzinha posso fazer em relação ao todo e impactar na floresta amazônica, em diminuir os danos? Se você tem essas perguntas, faz já para a gente. Manda aqui no 31530022, você que está na rádio, ou o pessoal que está nas redes sociais, manda para a gente. E a gente transfere essas perguntas para os ambientalistas ou você mesmo traz para a gente no domingo. Gente, depois dessa chegada na praça e da conversa com os ambientalistas, com o trabalho da facilitação visual do Rafa Camargo, a gente vai ter também um workshop da Rede Curitiba Climática, que é uma rede que faz o quê? Ela quer saber como é que está a sua sensibilidade, o que que você percebe que é urgente, né? O que que te toca mais do que outros assuntos. Então, eles vão facilitar o debate, identificar soluções e problemas e fazer com que a gente, como um todo, né, a população em Curitiba, numa capital aqui no sul, seja um pouco mais justa e sustentável. Esse é o intuito da REC, através do meu amigo Cair. Pois bem, isso é Curitiba, tá? E vocês viram que não é pouco, né? Então vamos correr agora para entender como é que está toda a equipe do Brasil. A gente vai agora passar, vamos ver mais, vamos chamar lá o depoimento do pessoal. É, a gente está com o pessoal de São Paulo, o Yurier. Vamos ver o que ele tem para nos dizer. Ele é o coordenador das ações que vão acontecer em São Paulo. Tudo certo para a gente chamar o pessoal de São Paulo, Márcio? Vamos ouvir. Yurier.
Olá, pessoal, tudo bem? Yuri Vasquez aqui, da coordenação da Amazônia Passa aqui em São Paulo. É, esse ano eu fui convidado para fazer parte dessa campanha que envolve as 7 capitais do Sul e do Sudeste, por conta da minha relação com a bicicleta, já de toda a mobilização em torno da defesa da mobilidade ativa e sustentável com bicicleta em São Paulo, que eu tenho feito nos últimos anos. Agora, então, inserindo essa temática do Amazônia e como a Amazônia se manifesta nessas cidades e como a gente pode, né, daqui também contribuir aí pela defesa da floresta. Por aqui as nossas ações estão correndo em torno da defesa dos rios. São Paulo é uma cidade que foi construída sobre os rios, então a gente tem feito rotas sobre os rios, feito exibição de filmes que busquem discutir essa temática dos rios e das ruas e de como o processo de urbanização fez com que o tamponamento desses rios, né, o desaparecimento, o apagamento desses rios fosse algo que se tornasse até quase que imperceptível. Então, um pouco do que a gente tem trabalhado também é em torno de desvelar, né, esses rios e botar eles de novo no imaginário das pessoas. A gente também está com um projeto, uma rota em São Miguel Paulista, que vai buscar também um pouco da identidade da formação de São Paulo, da cidade de São Paulo, a partir da história do bairro de São Miguel, que é uma história baseada, né, e originalmente de cultura indígena. Depois, né, tem toda a invasão dos portugueses, a catequização, então lá tem uma capela, mas também tem vários pontos aí dessa rota que dialogam aí com a questão indígena e a sua presença na cidade. Então isso é um pouco do que a gente tem feito por aqui. Um abraço.
Um abraço, Yuri. Então, é interessante a gente perceber isso, né, pessoal aqui do Instagram, espero que tenha acompanhado. É uma relação mesmo com as necessidades locais, né, que esses grupos e que essas organizações estão envolvidas. Então, a gente não tem como pensar numa sensibilidade em como é que está a Amazônia sem a gente reconhecer em que lugar a gente está, em que pé estão as urgências da onde a gente está, né, da onde a gente partiu. Então, é isso que a gente vai ter em São Paulo. São atividades, tá? O Uriê não falou, mas a gente tem atividades até o final do ano. E para acompanhar, entra lá no site amazoniapassaqui.com.br. A gente pode agora ouvir, vamos pensar, ali está no Sudeste, então, a Vivian. A Vivian está representando a organização no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que a Vivian tem para nos dizer.
Olá, meu nome é Vivian. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Eu sou antropóloga e pesquisadora, especialista em mobilidade urbana, bicicleta e gênero. E também faço parte aqui como ativista, né, como cicloativista dos movimentos da Bike Anjo, na cidade de Niterói, que é onde eu sou, e também no Rio, e também do coletivo Minas na Pista, do Rio de Janeiro. E, bom, estou aqui também participando de um projeto da campanha Amazônia Passa Aqui, que é uma campanha que fala sobre a gente trazer a pauta do meio ambiente, né, como ponto central nesse ano eleitoral, enfim, nas nossas escolhas, nas nossas ações. também para a gente se reconectar aí com os grupos que já realizam essas atividades aqui na cidade. Então, a ideia é a gente movimentar a pauta do meio ambiente no próximo dia 17 de julho, no dia de proteção das florestas, mas também a gente tem outras datas aí ao longo do ano para a gente realizar atividades. E eu convido todo mundo nesse domingo, dia 17, a gente vai fazer uma pedalada, o Circuito da Guanabara, que passa aí desde da zona portuária até a parte histórica mesmo, até o Aterro do Flamengo. A gente vai se concentrar às 8 horas da manhã, vai sair às 9, vai fazer esse pedal aí até o aterro, na direção do restaurante Assador. Quem não tiver bicicleta, não tem problema. A Tembice vai estar ajudando a gente aí no processo. E a gente também vai chegar lá e fazer uma roda de conversa sobre alguns pontos desse circuito que a gente mapeou, que a gente reflete sobre a questão do meio ambiente e sobre a importância, né, da gente trazer um outro olhar e se preocupar com o futuro que a gente quer, o que a gente está escolhendo na cidade. E a gente também está acompanhando as atividades de outros grupos, como da Aldeia Maracanã, que tem todo um projeto de atividades. A gente está contando com a parceria para o dia 17 da Secretaria de Meio Ambiente do Rio, também do Bike na Pista. E quem quiser pedalar com a gente e curtir um domingo de manhã, é só colar junto. E tragam 10 atividades também, enfim, a gente quer fazer mais vezes isso. E bora ocupar a rua, é isso. Um beijo e entre em contato pelo Amazônia Passa Aqui, no nosso site e também nas redes sociais. Valeu, galera!
Valeu, Vivi, é isso mesmo. Vivian Garelli, antes foi Yuri Vasquez, tá? E a Vivi Garelli trouxe isso, né? Interessante que cada um traz uma questão que acho que vale a pena falar. A Vivi fala dessas parcerias, então nada é possível acontecer, fazer, realizar e mobilizar as pessoas sem as parcerias. No caso, ela trouxe Bike Anjo, que também é uma organização nacional e está atuando em alguns e outros projetos por aí. Vamos ouvir, então, a Maria Mourão, de BH.
Boa tarde, eu sou a Maria Mourão e sou a responsável pelas ações do projeto aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, que é muito bonito e que junta muitas das lutas que eu acredito. Eu sou ciclista, produtora cultural e ativista ecológica. E o nosso circuito aqui a gente fez com muito carinho e convida todo mundo para participar, seja de bicicleta, a pé, fazendo em mais dias, skate, patins, monociclo. A gente sai de um parque municipal que é muito pouco frequentado na cidade e passa por outros pontos verdes, aí praças, jardins, o parque central, né, o parque municipal central, que é enorme, e também por artes urbanas feitas por pessoas indígenas ou tendo como tema os povos originários. A gente também passa por alguns rios que foram soterrados, né? Por avenidas que têm rios embaixo e também ao lado de um rio, que é o Arrudas. E a gente termina o nosso circuito no Escadão Agroecológico, que é uma horta comunitária de iniciativa popular, e a gente vai lá nesse domingo fazer um mutirão de capina e manutenção, porque vira e mexe a gente precisa juntar as pessoas para fazer esse corre, né? E além dessa ação e da que já rolou no dia 5, que foi o dia do meio ambiente, a gente vai ter um piquenique voltado para mães, pais e crianças, que vai ser um pedacinho bem pequeno do circuito que a gente vai fazer. Vai ter também ação com o Bike Anjo daqui, com alguns grupos de pedal da cidade. E o nosso grande ato vai ser na semana do Dia da Amazônia. A gente vai ter tanto no dia 5 de setembro, que é o Dia da Amazônia, quanto dia 7 de setembro, o pedal que a gente vai fazer o nosso circuito e a nossa festa, a nossa maior festa no nosso circuito. Na semana dos... E na Semana dos Povos Indígenas, a gente vai somar com a programação do Comitê Mineiro, que está muito bonita, e a gente vai estar lá fortalecendo. É isso, todos convidados, cheguem mais e troca com a gente. Beijo, gente!
Que delícia, né, pessoal? E aí, vocês tiveram noção de mais ou menos como é que vai ser o calendário, né? Lá no site Amazônia Passa Aqui tem tudo isso, o calendário e as ações que vão acontecer em cada cidade, a de Curitiba também, mas é isso que vai acontecer. Ó. A gente tem um pedal muito, muito especial. Eu não tenho receio de falar, não, vou falar para vocês. Vai ser um pedal chamado Pedal Xamânico em Curitiba, próximo a esse dia dos povos originários, né, dos povos indígenas. Então, esse é o dia que é celebrado no dia 9 de agosto, então provavelmente vai acontecer perto desse dia, tá? Acho que dia 14 de agosto a gente vai ter o pedal xamânico, onde a gente vai ter, no meio da pedalada, pontos onde ritos indígenas, ritos sagrados, cantos sagrados, a gente vai ter, vai poder participar. Tenho certeza que vai ser muito legal, forte, necessário para variar, que é isso que eu acredito, que a gente está fazendo um trabalho necessário, mas importante e marcante, gostoso, enfim. Acompanhem, tá? Então, que nem a Maria falou, vai ter um longo calendário de ações aí, não só em BH, né, mas em outras cidades também. O Hudson, eu ainda guardo algum áudio, então quando a gente tiver esse material, esse programa numa outra plataforma, a gente vai ter a participação também do pessoal do Espírito Santo, o pessoal de Vitória. Será que a gente tem tempo, então, para passar para o Sul? Vamos ouvir? Vamos partir para o pessoal de Poá, Porto Alegre. Vamos ouvir a Tássia, o que, que vai estar rolando no dia 17 e além em Porto Alegre.
Oi, Tissa, tudo bem? Aqui é a Tássia Furtado de Porto Alegre, contando um pouquinho sobre o Amazônia Passa Aqui, como vai ser em Porto Alegre. Nós vamos começar dia 17, nosso circuito, às 11 horas, na Praça Geral do Zanirati. E o nosso mote do circuito é quilombos e arroios. Para quem não sabe, é a maneira como a gente chama rios e riachos aqui no Rio Grande do Sul. Nosso circuito vai iniciar como todo um arroio. Ele tem um desenho, né, de um arroio. Então ele começa numa comunidade de povos originários, no quilombo da família Silva, que é o primeiro quilombo do Brasil que tem o seu local designado sem ter sido trocado de local, né? E aí a gente passa, então, pela Praça Geral do Zanirati, onde a gente consegue enxergar o Arroio da Areia, a gente passa pelo Jardim Botânico, a gente passa pela Praça das Nações Unidas, que a gente consegue escutar um arroio que foi canalizado, a gente passa pelo Arroio Dilúvio, pelo Centro Cultural Odomodê. Vamos para a Misturaí, que é na Vila Planetário, que a gente também fala sobre moradia popular. Passamos pela Redenção, que é o Parque Farroupilha aqui de Porto Alegre. Vamos para a Praça Lupicínio Rodrigues, que conta um pouco da história da Ilhota e principalmente um arroio que foi modificado o seu percurso, um dos principais arroios aqui da cidade. Aí a gente vai no Museu da Cidade para poder visualizar exatamente a história da cidade, principalmente a história geográfica da cidade. Vamos passar por um centro de acolhimento indígena afro, vamos para o Largo do Zumbi, passando depois pela Ponte de Pedra, que era onde finalizava a cidade anteriormente, que a gente pode ver também o Monumento dos Açorianos e a Empena de Pedra, a Empena, que tem o grafite da Bia, que é uma moradora da ilha daqui de Porto Alegre, das ilhas aqui de Porto Alegre, e ela tem também um desenho junto com ela de uma planta chamada Quebra Tudo. E finalizando o nosso circuito, a gente vai para um cartão postal aqui da cidade, que é o pôr do sol da cidade no Guaíba, na Orla do Guaíba. Esse pôr do sol é para nos convidar para pensar o amanhã, né? E pensando o amanhã, é assim como a gente começou lá no início, falando que nosso percurso lembrava um arroio, ele nasce então naquela família originária, nesses povos originários, e ele termina com muitos arroios aqui de Porto Alegre no nosso Guaíba. Então fica o convite aí, 11 horas da manhã, lá na Praça Geral do Zanirati, quem for de Porto Alegre estiver escutando o podcast.
Uau, gente, que fantástico esse circuito também, hein? Uau, imagine o resto, então, das atividades. Tássia, obrigada, super admiro, então, todo esse, essa construção, eu entendi que o que vocês estão fazendo aí em Porto Alegre também é, tipo, gerar a experiência que a gente precisa, né? Gerar experiência para poder encontrar as evidências e daí definitivamente agir e agir sempre coletivamente. Essa ação coletiva é algo que a Aline Cavalcante nos fala também em um momento. A gente vai ouvir agora, se for possível, acho que dá. A gente vai ouvir agora a Nayara trazendo as ações de Florianópolis, né, a capital de Santa Catarina. E aí, vamos ver o que que tem. O que que vai rolar em Santa Catarina?
Oiê, aqui é a Nayara e junto com a Bárbara eu faço parte da equipe do Amazônia Passa Aqui Florianópolis. Eu sou cicloativista há muitos anos e eu uso a bicicleta como esporte, transporte e lazer. Usar a bicicleta mudou minha relação com a cidade, com o meu corpo e com o mundo mesmo. E desde que eu comecei a pedalar, eu encorajo todo mundo a fazer isso, principalmente as mulheres que infelizmente ainda estão em um número menor em cima das bikes. Em Floripa, a gente vai fazer um pedal muito legal nesse domingo, saindo da pista de skate da costeira. Vamos receber as pessoas com um café da manhã coletivo, às 8 da manhã. A gente vai fazer nosso trajeto, que liga áreas de aterro, que antes eram mar e agora viraram asfalto. E no final, iremos nos encontrar para um piquenique no Parque da Luz, embaixo das árvores e compartilhando ideias. Então, estão todos convidados e sigam a página da Amazônia Passa Aqui para saber um pouquinho melhor. Um abraço e até mais.
Até mais, Nayara. Realmente essa questão também, acho que todos os depoimentos trazem um gancho assim para a gente poder falar de outros assuntos. A gente não tem tempo aqui para falar de tudo, mas eu queria só trazer o quanto a Nayara evidenciou, o quanto a bicicleta, né, é um movimento, é um motivo de grande mudança na vida dela, ela falou, e aí eu lembrei da participação e do depoimento belíssimo que a gente tem de uma pessoa da equipe aqui de Curitiba também, que fala que o fato dela estar trabalhando nessa campanha volta a ela as questões que mudaram a vida dela quando ela entrou em contato com a ciclomobilidade, com o cicloativismo, né? Essa organização que juntas promove grandes eventos e transformações na cidade. Então, a gente ouviu a Nayara agora, representando a cidade de Floripa, a gente ouviu já os depoimentos da Vivian do Rio de Janeiro, o Yuri de São Paulo, a Maria Mourão de BH e o Hudson, ele representa o pessoal do Espírito Santo Vitória. A gente, por uma questão de tempo, não conseguiu ainda ter a resposta dele, mas assim, certamente, e entra lá no site amazoniapassaqui.com.br, vai estar lá todos os detalhes do que é que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo. Então, Hudson, perdão, a gente entrou no ar antes e assim que puder eu vou inserir o seu depoimento quando ele chegar nos nossos arquivos aqui do programa, tá? E aí a gente ouviu também a Tássia de Porto Alegre e a Nayara de Floripa. E aí eu volto agora aqui para nossa cidade, para o Paraná, Curitiba, e volto então com o depoimento da Pri, que está na equipe da Amazônia Passa Aqui, aqui de Curitiba, que eu acho bastante interessante. Ah, e na equipe está o Doug também. Tem gente que fala assim, poxa, o Doug podia estar junto nesses eventos. O Doug está super de cabeça, totalmente dentro desse evento. O Doug é, como eu falei para vocês, esse testemunho ocular de todo o desenvolvimento do cicloativismo aqui. Então, ele não podia ficar de fora. Mas a gente tem também a Priscila Maris. E eu vou encerrar, então, essa linha de depoimentos com a Pri, a nossa equipe aqui de Curitiba, convidando vocês, sem esquecer que agora, dia 17, é domingo, dia da ação aqui em Curitiba, e ela vai falar essa relação que ela tem com o projeto e com a bicicleta e com o dia 17. Vamos ouvir.
Oi, gente, eu sou Priscila Mares, falo de Curitiba, sou cicloativista e há aproximadamente 15 anos eu deixei o ônibus, deixei o carro e passei a utilizar a bicicleta como meu principal meio de transporte. A partir daí, o meu olhar para com a cidade se transformou. Eu passei a olhar para a cidade de forma mais generosa, de forma mais cuidadosa. Estabeleci uma outra relação com o entorno e com as pessoas. A bicicleta também trouxe grandes transformações para a minha vida. E uma delas foi um marco, um divisor de águas no ano de 2014, quando eu pude trabalhar como voluntária no terceiro Fórum Mundial da Bicicleta. E entender realmente a força do coletivo e a força de um trabalho no formato horizontal. O fórum realmente foi transformador. Dentre tantos ensinamentos, ele me fez repensar algumas escolhas. A principal delas foi encerrar o meu trabalho na agência de turismo que eu trabalhava na época e abrir o meu próprio negócio, né? Terminei, aproveitei esse gancho e também finalizei uma relação abusiva e resolvi seguir meu caminho sozinha. Mas o fórum também me trouxe um novo amor, porque foi nele que eu conheci o meu companheiro, Alessandro. Estamos juntos até hoje. Então vocês podem perceber que a bicicleta realmente tem um papel importantíssimo e fundamental na minha vida. E eu estou aqui não só para contar um pouquinho da minha trajetória, mas para convidar vocês para uma ação que nós estamos desenvolvendo. Eu atualmente não trabalho mais com turismo, e sim com plantas. Sou proprietária do Turia Brechó das Plantas. E em parceria com a Bicicletaria Cultural, com o Cicloativismo Curitiba, nós estamos juntos desenvolvendo uma campanha e que vai ocorrer nesse dia 17 de julho, que é o Dia de Proteção às Florestas. Então, nesse domingo, convidamos vocês para que possam participar de uma pedalada que vai sair da Praça de Bolso do Ciclista e vai terminar na Praça do Seu Francisco. Pedalada da Emergência Climática. E essa pedalada faz parte da campanha Amazônia Passa Aqui. Uma campanha fundamental e que precisa ser discutida nos dias atuais, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido e até domingo.
Que lindo! Obrigada, Pri, pelo seu depoimento e essa conexão que você traz para a gente no tempo e, assim, interno, no tempo interno, na nossa memória, da mobilização do terceiro Fórum Mundial da Bicicleta que rolou aqui em Curitiba. Esse é um fórum, um evento de transformação para todos que passam, inclusive na cidade, e atualmente, esse ano vai acontecer em Manizales, na Colômbia, mas está tendo uma boa circulação. Obrigada a todos pelo depoimento. A gente vai agora para o intervalo e volta então para enlaçar e explicar para quem não entendeu ainda o que é a Amazônia Passa Aqui no depoimento da diretora-geral, da coordenadora-geral da campanha, Aline Cavalcante. Fica aí e a gente volta já já.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.